Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Prisca Augustoni. Ela é formada em Letras e Filosofia pela Universidade de Genebra, tem mestrado em Literatura Hispano-Americana e Estudos de Gênero, também pela Universidade de Genebra. É doutora em Letras, Literatura de Língua Portuguesa pela PUC Minas e pós-doutora em Literatura Comparada pela UFMG. A Prisca, além desse tanto de estudo, está dentro de uma universidade, é autora de livros e livros infantis e infanto-juvenis. E a gente vai conversar aqui sobre dois livros, especialmente O Colecionador de Pedras, que tem ilustrações do André Neves, e O Mundo Começa na Cabeça, com ilustrações da Tati Mois, todos dois livros publicados pelas Edições Paulinas. Bom dia, Prisca.
Bom dia a todo mundo.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário e falar desses livros que são tão simpáticos, tão bonitos.
Muito obrigada, o prazer é meu, é sempre muito bom poder falar com quem lê os livros, né? Principalmente essa área dos livros infanto-juvenis, que tem tanto leitor importante nessa faixa de formação, né?
Sim,
então é muito bom.
Claro, e é bom a gente que é grande conhecer um pouco mais do que está sendo feito para a criançada, né? Afinal de contas, a criançada vai ser gente grande amanhã, né?
Com certeza, com certeza.
Uhum. Então, antes da gente começar a falar desses livros, especialmente esses dois que eu tenho em mãos, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória com a literatura. Você que é suíça, que é sua formação, veio da Suíça de Genebra, se interessou pela cultura africana, hoje mora aí no interior de Minas Gerais, em Juiz de Fora. Eu queria que você contasse esse amor pela brasilidade, pelas coisas mais latina que somos nós.
Bom, então, na realidade, eu comecei a estudar literatura, bom, desde a época do segundo grau, mas inicialmente eu trabalhei muito com literatura hispano-americana,
sim,
né?
Sim.
Então, eu me formei, inclusive, em literatura hispano-americana. Eu já trabalhava em Genebra com a literatura afro-cubana, né, e de descendência africana na América do Sul, né, e no Caribe.
Sim.
Menos com literatura brasileira, porque, na realidade, dentro das cátedras de literatura hispânicas, pelo menos na Suíça, tem pouco espaço para literatura brasileira.
Sim.
Por isso também que eu quis, após minha formação de graduação e de mestrado, enveredar um pouco para esse caminho, para conhecer um pouco também do que era o universo afro-brasileiro, que sabidamente muito rico e muito vasto, mas muito pouco explorado dentro do que é o mundo acadêmico na Suíça. Então eu fiz algumas viagens aqui no Brasil inicialmente, tomei contato com vários textos de literatura e antropologia, especificamente afro-mineira, né?
Sim.
Que até a região onde depois acabei mudando e morando, e conheci alguns autores que também me ajudaram nesse caminho.
Muito interessante. Você estudou também a literatura da diáspora e do gênero, né?
Sim.
Relacionando com essa literatura da atualidade, a literatura interamericana.
Sim, sim. No mestrado, justamente ainda na Suíça, eu trabalhei com questões de gênero, né? A visão que se tem sobre o papel da mulher. Como já vinha trabalhando com essa questão, eu optei por trabalhar com a representação da mulher negra e mulata na literatura de vanguarda, naquela época chamada do negrismo hispânico, né?
Sim.
E, claro, obviamente, também fazendo uma ponte com a literatura brasileira, ou seja, a representação que se faz na poesia brasileira do início da década, né? Durante a época da Semana de Modernismo e por aí, de 22, a representação que existe da mulher negra e mulata nos textos literários.
Uhum. Bem interessante. É muito estudo, né? E com certeza você tem publicações de artigos e tudo também nessa área, né?
Sim, sim. Publiquei até a tese doutoral que foi feita na PUC Minas, justamente. Publiquei o ano passado pela MAS Edições de Belo Horizonte.
Sim.
E o Atlântico em Movimento, que trabalha com os signos da diáspora na literatura afro-brasileira, especificamente com os autores Adão Ventura, Ricardo Aleixo e Edmilson de Almeida Pereira e Ronald Augusto, e em contraponto com alguns autores africanos de língua portuguesa.
Que bacana aí, você pegou uma turma de peso aí.
É, peguei.
E também, antes de falar desses livros, você faz parte da comissão da editora Masa e também da Sans Chapeau, de Juiz de Fora, livros para o público infantil, é isso?
Na realidade, a Sans Chapeau não. A Sans Chapeau é uma pequena casa de editora que a gente trabalha com poesia, especificamente com poesia.
Sim,
né?
Sim.
Dentro do que é a Masa, aí sim, tem uma série de publicações, tanto de ensaio acadêmico, quanto de literatura infanto-juvenil e de textos voltados mesmo para questões pedagógicas, né? Então, aí, no caso da editora Masa, eu até ajudo, não faço exatamente parte do comitê da Masa Edições, e sim da Sans Chapeau. E aí, no caso da Masa, tem vários braços nesse sentido, né? Um trabalho já de muitos anos.
Muitos anos. A Masa é bem tradicional já. A Sans Chapeau é só poesia e é aí de Juiz de Fora, não é isso?
Isso, exatamente. Exatamente.
Muito bacana. Agora vamos falar então dos seus livros. Eu tenho dois aqui na mão. Foram publicados pela editora Paulinas. E a gente podia começar pelo Mundo Começa na Cabeça, que você diz que a inspiração foi justamente um poema do Ricardo Aleixo, o Rick, né?
Exatamente. Não tem como. É porque como vinha trabalhando já há muitos anos com a poesia do Ricardo Aleixo, tanto para a tese doutoral, como inclusive em termos de produção poética minha pessoal, é um autor que sempre leio e gosto muito de escutar, de acompanhar.
É muito forte, né, a poesia dele.
Muito forte. E o pensamento do Rick, né?
Sim,
quando
eu
tive a oportunidade de escutá-lo falar, ver alguma performance, infelizmente menos do que eu gostaria, porque agora fico mais presa aqui onde eu moro, em função da família.
Sim, da família, do trabalho também.
Gostaria de estar mais presente, mas é um autor que particularmente me estimula muito em termos de pensamento.
Sim.
Então, esse poema, né, Tudo Começa e Acaba na Cabeça, que ele vem, inclusive, produzindo muito em termos de performance pelo país afora,
sim,
eu achei que fosse uma epígrafe extremamente interessante para a história que eu queria contar, que é justamente a história, né, dessas meninas que trabalham com a cabeça, especificamente com o cabelo,
sim,
que é um traço tão, como é que eu vou dizer, tenso.
É tenso, é forte, é significativo, é relevante, né? O cabelo para essa turma, para esses meninos, para a cultura afrodescendente,
com certeza,
né?
Com certeza. É uma das marcas que, eu falo até como estrangeira, né, ao chegar,
sim,
ao país, já faz muitos anos agora, mas eu me lembro que uma das coisas que mais me chamavam a atenção de forma bastante, assim, surpreendente, era a maneira como, em geral, o brasileiro se referia ao cabelo.
Sim.
Especificamente o cabelo afro, né?
Uhum.
Eu nunca tinha ouvido na minha vida a expressão cabelo ruim.
Sim.
Era uma coisa fora, né? Completamente fora do meu universo de referência da ideia do ruim. Porque,
sim,
tipo assim, o que é o bom, então, né?
Uhum.
Nunca ouvi essa questão de que há um bom e há um ruim. Então, é claro que, né, o estudo e a vida aqui me ensinaram a ler muito claramente entre as linhas, né?
Uhum.
E por isso que eu achei interessante produzir esse texto de valorização, no sentido de encontrar onde ela está, de fato, a beleza nessas supostas margens, né, de tensão, né?
Sim.
E aí eu queria muito trabalhar com esse universo, que é um universo extremamente rico do enfeite, né, do cuidado, da vaidade feminina, justamente a partir daquele ponto tenso, que seria o tal cabelo ruim.
É interessante você falar isso, porque tem outros livros também, escrita por pessoas afrodescendentes, por brasileiros, por brasileiras. Estou me lembrando aqui um que é da editora Peirópolis, eu esqueci o nome, que eu já conversei com a autora também, e que é exatamente isso, é a valorização do que tem de mais representativo culturalmente, né, que é aparente, que faz parte do que se vê primeiro, né?
Com certeza.
E que é muito interessante, porque dali saem muitas coisas, como você disse, o mundo começa na cabeça.
Exatamente.
É o título do livro seu.
O interessante é que se de alguma forma aqui esse traço, né, faz parte de uma herança assim histórica bastante complexa, por outro lado, do outro lado do Atlântico, existem tradições culturais em várias comunidades africanas em que o cabelo e a capacidade de enfeitar o cabelo é uma arte, né? Então, me refiro especificamente a Angola e algumas comunidades angolanas e grupos angolanos em que as mulheres têm que quase que desafiar, né, entre elas sobre essa capacidade de enfeitar de forma muito criativa o cabelo. Então, é uma forma também de encarar o que seria a raiz, a descendência afro-brasileira, através de uma tradição que foi totalmente subvertida, né, pela colonização.
É isso mesmo. E é interessante, né, quando se coloca isso e é uma coisa para discutir, para valorizar, afinal,
com
né?
Com certeza, com certeza.
É isso mesmo. E o seu livro está lindamente ilustrado pela Tati, porque ela desenhou com traços bem finos, né?
Leve, tem uma leveza, leve, né? Muito, muito interessante no traço. Gostei também muito dessa leveza no trato com a questão, né? Achei muito, muito interessante, justamente, né? Revestir esse texto, que também tentei escrever com um certo encantamento e leveza, né? Sendo acompanhado com o desenho, a ilustração com leveza, justamente.
E tem aqui o primeiro, um baobá, né? Que é a primeira imagem, que também é uma árvore africana muito forte, muito ponto de cotação de histórias, não é?
Exatamente, é bastante simbólico, né?
É, claro, muito bacana. O outro livro é o Colecionador de Pedras.
Isso.
Que também foi editado pelas Paulinas e tem uma beleza dessa solidão e dessa amizade, a força que você coloca nas palavras, é tão lindo, mesmo a palavra não dita, né? Queria que você falasse desse livro, porque é outro segmento, é outra história.
Sim, essa história é, de alguma forma, a ideia de uma amizade que existe entre esse menino, né, o Ambai, que, mesmo que não seja explícito, mas ele vive num contexto de país, ou em guerra, ou de qualquer maneira, um país que está passando por uma situação social bastante complexa, e encontra essa menina que é maior, né, maior, quase essa moça, que carrega consigo uma grande sensação de solidão, né? E aí essa é a história do encantamento que se pode criar através da capacidade de transformar a realidade, né? Ele doa para essa menina as pedras que ele vai catando no caminho, como ele não tem outras riquezas, né, para poder usar para agradar essa menina, para poder fazer florescer um sorriso no rosto dela, ele vai utilizando aquilo que mais está à mão, que são essas pedrinhas que ele encontra no caminho. Então, é um pouco uma metáfora, uma alegoria, né, na capacidade de todos os dias a gente tentar reencantar o nosso universo, o nosso dia a dia, né? Com aquilo que a gente tem, né? Uhum. E ficar na expectativa sempre daquilo que poderia vir, ou de uma riqueza possível que a gente não tem, né? A gente tem que tentar aprender a olhar o real com a riqueza que ele traz, que ele tem, no dia a dia, né?
É isso mesmo. E é lindo, é lindo. É muito emocionante mesmo, né? E você começa justamente com o Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra.
Até para vinculá-lo bastante com aqueles autores, assim, brasileiros que, né, que são, assim, pedras fundantes, né? Da sociedade, da cultura, né? Do pensamento, que contribuíram um pouco com essa visão, né? De que nós temos que tentar encantar o nosso dia a dia. Eu, assim, sou bastante partidária dessa política do cotidiano, né? De tentar transformar o cotidiano em pequenos eventos que encantam a gente. Porque é a maneira que a gente tem para carregar o nosso dia a dia. Qualquer um dentro do próprio desafio, né?
É isso mesmo.
E a literatura infanto-juvenil, acho que é um grande meio para poder fazer isso, né? Porque você pode escrever de forma poética e, ao mesmo tempo, saber que o seu universo de receptor, que são os jovens, eles têm essa grande capacidade de invenção, né? Talvez muito mais fácil do que encantar um adulto, que já vem com um universo mais fechado.
Que já está mais formatado, né?
Exatamente. Então, assim, é um grande instrumento, muito poderoso nesse sentido, né? Então, eu gosto particularmente de trabalhar com o universo infanto-juvenil por isso, porque você sabe que, não deu retorno imediato, mas você sabe que é um universo muito mais, assim, virgem nesse sentido, assim, né, metaforicamente falando. Sim. É mais fácil você provocar uma pequena ou grande mudança, né?
Uhum. E é um universo em formação, né?
Exatamente, exatamente.
Então...
E acho que é receptivo, inclusive, ao que seria o encantamento da poesia. A poesia vista não tanto quanto gênero em si fechado, né?
Uhum.
Mas a poesia como manifestação do cotidiano, né?
Sim.
Eu acho que uma criança, um jovem, é muito mais aberto para isso, né? Tem sede disso, inclusive.
É isso mesmo. Mas que lindeza, uhum. Você tem outros livros para o público infanto-juvenil também?
Eu tenho alguns que publiquei antes da editora Paulinas, que saíram por um pequeno editor aqui de Juiz de Fora, Franco Editora, mas que já estão, digamos, já fecharam
fora de esse catálogo.
Exatamente. Uhum. E que estou tentando, assim, agora retomar e procurar um outro caminho de divulgação, de publicação. E estou com alguns em fase de redação.
Estou
com muitas ideias na cabeça, né? O mundo começa na cabeça, né?
Uhum, exatamente.
E vamos ver se ele sai agora para o papel.
Uhum. Tomara, tomara. Muito bacana, Prisca, muito bacana mesmo.
Agradeço.
Esse seu encantamento também pelas coisas nossas, você que veio de outro país com uma tradição e com uma história tão diferente, né?
Sei, com certeza.
E que através desse amor, porque não é paixão, um paixão passa rápido, o amor pela cultura,
exatamente.
Por isso tudo que nós temos aqui. Muito bonito.
Uhum.
Muito obrigada, você fazer parte da nossa cultura.
Eu que agradeço a receptividade que eu sempre tive aqui.
É, assim particularmente... que a gente soma.
É?
Assim que a gente soma, que a gente faz crescer o Brasil.
Com certeza, com certeza. Eu tenho uma grande dívida com Belo Horizonte, gosto demais, imensamente. Foi sempre muito bem recebida ali.
Uhum.
Então, assim, eu fico muito feliz.
Que bom, que bom. Parabéns pelos livros, por essa sua colocação da emoção, para a gente pensar um pouco também sobre nossa vida e também tirar os preconceitos, essa coisa que, de repente, preconceito nos faz menor. Né? E, enquanto que a riqueza sempre nos engrandece.
A gente tem que ir para frente que se anda, né?
Exatamente.
Então, é por aí.
Muito bom. Muito bom.
Obrigada, viu?
Grande
muito
abraço
obrigada.
E obrigada a ele.
Obrigada. Um bom dia para BH.
Isso mesmo. Conversei com Prisca Augustoni, ela que é professora lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre estudando as literaturas, literatura comparada, e é autora também de livros infanto-juvenis. A gente que sabe que é de pequeno que a gente forma as pessoas, né? Então, ela é autora do Colecionador de Pedras e O Mundo Começa na Cabeça. Todos dois livros lançados pela editora Paulinas, basta procurar lá no site da editora, que é www.paulinas.com.br.
Falando de livros.